A Assembleia Legislativa e o Hemocentro realizam de hoje até o próximo dia 14 uma campanha de doação de sangue com o intuito de estimular a ação entre os servidores, mas também para toda a comunidade. Para falar sobre isso, recebemos aqui a Magda Matos, servidora da Secretaria de Saúde. Sim. E ainda captadora de sangue do Hemocentro Cuiabá, e o nosso parceiro Luiz Carlos Cuca, servidor do Planejamento Estratégico da Assembleia Legislativa. Magda, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. A gratidão é minha. O Hemocentro precisa muito de visibilidade e nós estamos precisando muito reforçar um estoque que no momento está bastante deficitário. A gente não tem dormido de forma tranquila e estamos precisando muito do apoio da população.
Luiz Carlos Cuca, meu amigo, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Aline. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade da rádio, como sempre parceira, Magda. A Rádio AL tem sempre trazido esses temas relevantes, né? E apoiado o Hemocentro juntamente com o projeto 10S aqui da Assembleia Legislativa.
Magda, a gente conversando aqui antes do ao vivo, né, você já tem muitos anos, né, já viveu vários ciclos dentro do Hemocentro, e você disse que nesse momento a entidade vive uma particularidade de baixíssima doação de sangue, né? Como é que está a atual realidade? E pode-se pensar assim, as pessoas são egoístas, elas não querem doar, elas não estão preocupadas com o outro, mas você trouxe um outro olhar para a gente, eu quero que você compartilhe aqui.
Existem algumas situações, Bruno, para justificar as baixas doações desse ano. A gente precisa realmente aumentar o nível de doações, mas as pessoas, elas não têm tempo. Muitas pessoas têm doenças ou não têm a idade ou não estão mais em idade para doar, mas tem uma particularidade que a gente tem observado que tem surtido um efeito negativo no Hemocentro. Algumas empresas, elas estão com projetos de assiduidade dentro do trabalho. Uhum. E as pessoas que não apresentam atestados, elas ganham cestas básicas, elas têm alguns subsídios fornecidos pela empresa. Então, as pessoas também deixaram de doar para não apresentar o atestado. E a gente percebe isso de uma forma muito singular, porque até os doadores que a gente costuma chamar para fazer doações de plaqueta por aférese, que é uma doação agendada, eles têm pedido para doar quando a gente faz campanhas aos sábados, quando a gente faz campanhas dentro de feriados, porque eles também não têm conseguido sair do trabalho. Então, a gente sempre vê esse outro lado. As pessoas são boas. Dentro do Hemocentro, a gente vê uma corrente de solidariedade diária, constante. No mínimo, 60 pessoas por dia vão ao Hemocentro todos os dias. Lá é um espaço onde a gente observa que a bondade ainda existe, sim. A questão é que existem muito mais pacientes, que a demanda é muito maior do que isso. E a gente precisa que mais voluntários vão até o Hemocentro Público da 13 de junho, que mais pessoas participem das nossas campanhas. E a gente brinca muito, né? Ninguém tem tempo. E quando as Sim. pessoas têm tempo, elas precisam ganhar dinheiro com esse tempo para pagar as contas. A doação de sangue, ela acaba ficando para depois. Então, hoje é um alerta e o apoio da Rádio Assembleia para a gente é fundamental nesse momento e dentro da campanha, né, Cuca? Sim. Para que as pessoas entendam a importância, o tamanho Sim. do gesto que é a doação de sangue.
Você também disse em off que, como nunca, não digo nunca, mas assim, excepcionalmente esse ano está diferente com relação à quantidade mínima de doadores. Você dá crédito a quê? O que é que está acontecendo? É justamente esse ponto, esse fato das pessoas estarem aí ocupadas em serviço? Enfim, o que, que você dá crédito a isso?
Eu acho que são várias situações, Aline. E a gente percebe que isso não é só Cuiabá, não é só Mato Grosso. Nós temos alguns grupos nacionais onde a gente conversa com outros hemocentros, existe um grupo chamado Hemocentros Unidos, e ali se percebe que é uma particularidade deste ano. Entendi. A gente não sabe se é questão de eleição junto com Copa do Mundo, junto com muitas festividades, mas este ano está extremamente atípico. Desde o início do ano, a gente tem observado que as campanhas estão menos efetivas, e que as pessoas estão indo muito menos no Brasil todo. Então é um alerta para todos os doadores que podem estar indo até o Hemocentro nesta semana, que corram para lá, principalmente RH negativo. Não existe ninguém mais importante que ninguém dentro do corredor da doação de sangue, mas nós precisamos de todo mundo, e RH negativo é muito menos incidente na população.
Sim.
É muito raro. Então a gente precisa também desse alerta, desse chamado específico.
Vamos reforçar então quem pode doar, quem não pode, quais são as particularidades. E uma novidade que eu não sabia, nós temos aí sendo amplamente utilizadas as chamadas canetas emagrecedoras, né, com a finalidade de emagrecimento, que na verdade medicamentos para diabetes e outras doenças. Quem está usando pode doar, não pode, por quanto tempo?
Essa é a pergunta da vez.
Do momento.
É a pergunta do momento. Em todas as sensibilizações que nós temos feito, é a primeira pergunta. Então, quem faz uso de Monjaro pode doar sangue. Porém, existem algumas particularidades que devem ser respeitadas e é necessário uma atenção bem grande quanto a isso. Primeiro, tem que passar daquela primeira fase dos primeiros 14 dias de uso das injeções. Qualquer que seja a injeção, ela precisa ter validade pela Anvisa, tá? Então,
certo.
Não pode ser uma medicação que você importou de outro lugar e que não é permitido aqui no Brasil. É necessário ter um acompanhamento médico, não pode ser da sua cabeça. Ah, o meu colega emagreceu, eu também vou tomar. Então, tem que ter um acompanhamento para que esse doador esteja bem. Uhum. Nos primeiros 14 dias, a maior parte das pessoas sentem alguns sintomas que envolvem diarreia, que envolvem vômito. E essas questões, elas podem fazer com que as pessoas desidratem.
Sim.
Então, nestes dias, se a pessoa estiver sentindo ainda esses sintomas, não pode. Porque na doação de sangue é retirado 450 ml de sangue em média. E isso também vai sair um pouquinho. É o líquido, né?
Sim,
que
está claro.
Saindo. E aí vai sair água também ali. A pessoa pode, se estiver numa situação de desidratação, pode passar mal. Então, cuidado com o doador, ele é essencial para o nosso dia a dia. Nós não cuidamos somente dos pacientes que vão receber essa bolsa.
Sim.
Doador é ouro para nós. Então, se a gente imaginar, se a gente tiver, detectar em algum momento que essa doação vai fazer mal para o doador, a gente não coleta. Não se salva a vida de alguém prejudicando a vida de outro, né?
Nesse caso, os profissionais conseguem identificar se o doador está fazendo uso desse medicamento ou é necessária a completa honestidade de quem está doando?
O que salva a vida dos pacientes, Bruno, é a honestidade na boca do doador. Se o doador mente ou se ele omite qualquer informação durante a entrevista e todas as etapas da doação, ele pode não só prejudicar a si mesmo, mas também prejudicar o outro.
Sim.
Existe uma etapa chamada triagem clínica, que é uma entrevista.
Uhum.
Este momento é importantíssimo para que os nossos doadores não mintam e nem escondam nenhuma informação sobre si, sobre a sua saúde, quadro clínico, comportamento social, comportamento sexual, uso de drogas. Então, todas as perguntas que são feitas não são uma devassa na vida do doador. São perguntas técnicas para que a gente tenha certeza que a doação não vai fazer mal para o doador e, muito mais preocupante ainda, se não vai fazer mal para os pacientes que vão receber essa bolsa 48 horas depois da doação. É muito importante observar isso.
É logo em seguida, né?
Exatamente.
Cuca, eu queria que você falasse um pouco com relação à campanha que vai ser feita aqui na Assembleia, né? Como é que vai fazer essa mobilização para, eu diria, incentivar os servidores da Assembleia a fazer a doação de sangue?
Ok, nós estamos dessa vez mudando a estratégia, né?
Uhum.
Porque essa parceria com o Hemocentro começou desde 2001, através da primeira gincana 10S da Solidariedade.
Sim.
Que a gente começou em 2001 com uma doação e depois nós estendemos um quadro de doação de 3 vezes ao ano, que é abril, agosto e novembro, que
certo.
É o mês que encerra a gincana.
Uhum.
E a gente trabalhou, até o Bruno falou aí sobre as dificuldades de doação. Eu, particularmente, como coordenador do Projeto 10S, a gente trabalhou várias estratégias. Já trouxemos o caminhão aqui dentro.
Sim.
Já fizemos dentro do Quali Vida. Então, para tentar pegar o maior número de doador possível. Mas com todas as nossas estratégias feitas, mesmo assim, de um tempo para cá, acredito que de 2022 para cá, veio tendo uma queda. Uhum. Né? 23 para cá, veio dentro da Assembleia tendo uma queda considerável. Apesar da gente estar arrecadando bem, mas em relação aos outros anos, a gente... Mesmo com a gincana, com todo
o entretenimento que é criado.
Quando nós fizemos em 2001, nós fizemos um dia de doação. Nós tínhamos dentro da casa, quando nós fizemos o levantamento, nós tínhamos quase 400 doadores. Nós temos hoje uns 400, quer dizer, mudou, né? 2001 para cá, pode ser que alguns eram comissionados, saíram, não estão na casa mais. Mas a gente tem um grupo bom de doadores... corriqueiros, né? Que vai direto. Porém, esse número também caiu. Então, o fato de estar aqui hoje, a gente está trabalhando desde junho, né? A Magda já foi no Capivara na Faixa, a Magda já foi no Diário da L, e estamos hoje aqui para estender essa campanha para toda Cuiabá, para toda Várzea Grande, para todo o estado. Né? A Assembleia Legislativa, através da Gincana, ela começa a doação hoje e vai até sexta-feira.
Certo.
Então, aqui, para aqueles servidores nossos que estão nos acompanhando, que você que é doador, é uma semana para você ir lá e doar. Aquele doador...
Inclusive,
que...
pode doar no interior, né?
Sim, temos pode doar em 16 aqui. Locais, né?
De 14
locais no Hemocentro. Você pode chegar lá e falar, olha, eu quero doar para a Gincana da L. A Magda diz que já tem um código específico, né? Porque o Hemocentro não faz só a campanha da L nessa semana. Sim. Ele faz duas, três campanhas. Então, aquele servidor ou aquela pessoa que assistiu a entrevista, ouviu essa reportagem, e vai doar essa semana, é só chegar e falar, olha, eu vim doar para a Gincana da L, e lá já tem um código específico. É uma forma da Assembleia Legislativa estar levando uma força maior para ter um maior índice de doação. Porque em abril, para nós, do 10S, foi o pior mês de doação desde 2021.
Nossa.
Por isso foi uma queda muito drástica.
Ou seja, acho que coincidiu com o que a Magda trouxe.
Em cada etapa, abril, agosto e novembro, a gente chega a 90, quase 100 bolsas. E eu acho que a gente não teve 25 bolsas em uma semana, em abril. Então eu quero deixar um chamado aos servidores da Assembleia, não só aos servidores doadores, né? Mas que eles divulguem para as famílias, né? Que leve para as escolas, para as faculdades, para as igrejas, para as instituições, essa semana de doação ali no Hemocentro.
Então, nessa sexta etapa da Gincana, não teremos o caminhão aqui na Assembleia.
Não, vai ser. Nós percebemos que a vinda do caminhão aqui, a logística demandava muito tempo, e a presença do Hemocentro era reduzida. Né? Porque aqui começava 8h30, tinha que parar 4 horas, porque os servidores têm que retornar, fechar seu ponto, né? Quando eles saem externamente.
Tem um desafio logístico do Hemocentro.
Isso, do Hemocentro.
Né?
Então a gente achou melhor, desde o ano passado, a gente está mantendo lá no Hemocentro. Uhum. E a gente, na Gincana, a gente passou de 600 pontos para 1.000 pontos para cada doador, para, como diz o ditado, para ajudar nessa descida até ali o Hemocentro. Então, era 600 pontos, quem doava na Assembleia, servidor, né? Pontuava 600 pontos para a unidade. Hoje ele pontua 1.000, né? Então, 400 pontos a mais por causa dessa logística.
Então, na Gincana ainda temos aquela brincadeira de gabinetes,
temos a pontuação nas 32 unidades.
Essa competição boa aí, né?
Boa. Uma coisa que é bem importante também frisar é que o Hemocentro, ele atende com horário estendido.
Isso.
Nós começamos às 7h30 e vamos até às 18h. Todos os doadores que entrarem até 18 horas, eles continuam o atendimento, e a gente costuma fechar só às 19h, mas fecha a porta de entrada às 18h para que os doadores que chegaram até esse horário sejam atendidos com tranquilidade até às 19 horas.
Então, 18 horas é horário de chegada, né?
Chegada, máximo, né? Máximo. De horário de chegada. E o final da tarde é super tranquilo. Para quem quer ir num horário que não tem muita gente, final da tarde é tranquilíssimo. Início da manhã tem um pouquinho mais de movimento.
E leva muito tempo, Magda? Uma pergunta
não,
prática.
De 30 a 40 minutos. todas as etapas da doação, porque o doador ele entra, tem o cadastro, depois tem a pré-triagem, que é onde a gente verifica os sinais vitais desse doador para ver se não vai fazer mal a ele, depois tem a entrevista, depois tem a doação. A doação mesmo, ela acontece entre 5 e 15 minutos. Se você toma bastante água, tem uma veia bem calibrosa, é rapidíssimo. Eu dou em menos de 5 minutos. Uhum. E depois tem um lanche, que não é brinde, faz parte do ciclo do sangue e é o momento de reidratação do doador. Então, esse horário estendido lá do Hemocentro, ele fica melhor para atender as campanhas, porque quando a gente vai com o ônibus, é de 8 até 4 horas, até 3h30 entra o último doador e 4 encerra, porque as pessoas têm que voltar porque tem outros trâmites com as bolsas, né? Sim. E aí, lá dentro do Hemocentro vai até as 18.
Só um lembrete, Bruno, só não pode deixar, a tarde é o melhor horário, só não pode deixar pra tarde de sexta-feira.
Ah, sim.
Porque geralmente todo mundo deixa pra doar na sexta-feira à tarde, né? E aí fica um fluxo muito grande.
Aí fica um fluxo um pouquinho maior.
Junto com as outras campanhas.
Existe atendimento no sábado, você estava falando pra gente, mas é uma vez ao mês, é isso?
Já foi este mês. Aham. Foi dia 8, em função do estoque que estava muito baixo, foi sábado passado, e foi excelente a campanha. Foram 88 candidatos e 65 bolsas.
Legal.
Aí essas bolsas hoje já são liberadas, e a gente tem um pouquinho de alívio aí para passar a semana, mas a gente precisa de ajuda para reforçar um estoque que está realmente muito baixo o ano todo.
É sempre o primeiro sábado do mês? Não necessariamente.
Não necessariamente. A gente observa em cada mês ou quando vai ter um feriado ou se tiver muito baixo o estoque, aí a gente já abre de urgência no próximo sábado. E foi o que aconteceu. A gente tinha a ideia de abrir, na verdade, em agosto, no dia 22. Mas o estoque estava tão assustador que a gente optou por, a equipe, né, conversou e optamos por abrir no sábado, dia 8, já chamando para os doadores que eram pais também, e a gente tinha algumas campanhas em andamento. Então, para a gente conseguir esse nível, essa quantidade de pessoas, essa quantidade de bolsas, tinha os doadores voluntários, mas tinha 8 campanhas acontecendo ao mesmo tempo.
E essas campanhas são fundamentais, pelo que eu entendi, né?
Sim.
É o lembrete diário e recorrente.
E apoio de grupos, de pessoas, de empresas, de instituição militar, instituição educacional. Nós tínhamos igrejas, nós tínhamos até, inclusive, um grupo de pescadoras foram doar também.
Olha.
Então, a gente tinha a Igreja Adventista. Então, são vários parceiros. Tinha bancos, tinha dois bancos diferentes, duas agências diferentes. E foi muito interessante porque todas essas pessoas completamente diferentes, pessoas com características empresariais muito diferentes e ao mesmo tempo ali todos unidos por um único mote, que era salvar vidas, fazer bem sem olhar a quem. Eu falo que o corredor da doação de sangue, ele salva pessoas de diversas formas, e é muito importante frisar que quando você doa sangue, você não salva somente 4 vidas, porque você não salva só os pacientes com,
sim,
as suas bolsas, você salva também os familiares, você salva os amigos, você salva os colegas de trabalho, todas as pessoas que estão ao redor daquele paciente em sofrimento, e quando aquele paciente retorna à vida, fica bem de novo, aquelas pessoas todas também ficam. E tem mais uma característica. Quem doa sangue no MT Hemocentro, Banco de Sangue Público, da 13 de junho, uma parte do plasma vai para a Hemobras, que é uma empresa pública, uma empresa brasileira que faz medicações com o plasma. Imunoglobulina, albumina humana, fatores de coagulação. São medicações que a população nem conhece, mas que salvam vidas em todo o Brasil. Então, quando você doa sangue no MT Hemocentro, você salva a vida de todos os brasileiros que podem
produção de medicação.
Isso. Sim, são,
olha,
medicações.
Não sabia,
eu também não sabia.
A gente chama de hemoderivados.
Inclusive, eu sou um paciente desse do Hemocentro. Eu não posso doar sangue, mas eu sou receptor de plaqueta, porque eu tenho plaquetopenia desde os 6 anos de idade. Então, vira e mexe.
Baixo índice de plaquetas.
Baixo índice, tem que ir lá agendar e tomar a plaquetopenia.
Bolsa de plaquetas. A plaquetopenia é uma queda muito brusca de plaquetas.
Sim.
O paciente, ele tá com 80 mil de plaquetas, no outro dia ele amanhece com 3, 4 mil. E o Hemocentro, ele tem atendimento a pacientes também, inclusive de todo o estado de Mato Grosso, que são agendados e regulados pela Central de Regulação, pacientes com hemofilia, talassemia, doença de von Willebrand, doença de Gaucher, doença falciforme, aplasia de medula, púrpura, várias patologias que a população também não conhece. Em média, por mês, o Hemocentro atende 1.700 pacientes dentro do nosso ambulatório de segunda a sexta. Aí, vamos fechar.
É um universo muito maior, então, do que dos pacientes que necessitam de sangue.
Vamos,
né,
lá, para uma conta que nunca fecha. Uhum. 1.700 pacientes vindos de todo o estado de Mato Grosso, inclusive de áreas fronteiriças, porque tem pacientes que, inclusive, vêm de outros países e entram com o endereço do Brasil, uhum, e são regulados com esse endereço para uma vaga, para consulta, insumo de consulta, exames, infusão de medicação e transfusão de componentes do sangue, plaqueta, hemácia, sim, plasma, inclusive troca do plasma com um procedimento chamado plasmaférese, que é caríssimo na rede privada e é gratuito pelo SUS dentro do, sim, MT Hemocentro. Atendemos também todos os hospitais públicos e privados no interior do estado. As secretarias municipais e as prefeituras buscam no Hemocentro dioturnamente, pode ser de madrugada, o carro chegou, tem um servidor aguardando na gerência específica que entrega esse sangue. E fora isso, nós atendemos em Cuiabá e Várzea Grande 7 dos maiores hospitais estaduais com demanda para o estado inteiro. HMC, Pronto-Socorro de Cuiabá, Pronto-Socorro de Várzea Grande, Metropolitano, São Benedito, Júlio Miller e agora Hospital Central. Então, são 7 grandes hospitais. Nós temos 3 vertentes para mandar sangue para o estado inteiro e atender todas as pessoas. E aí, às vezes, as pessoas falam, eu não preciso de sangue SUS, eu não preciso do Hemocentro, mas tem um lembrete. Todo e qualquer acidente, quem busca é SAMU ou Corpo de Bombeiros.
Exatamente.
Para onde eles levam? Hospitais públicos. Quem atende?
É o SUS.
MT Hemocentro, sangue SUS. O primeiro pronto atendimento é com sangue SUS. Artistas nacionais que caíram um tempo atrás de helicóptero foram ricos, bastante ricos, plano de saúde super class. No entanto, primeiro pronto atendimento deles foi com quem? SAMU. Levou para onde? Hospital público. Quem atendeu? Sangue SUS.
Realmente,
o SUS é para todos.
Realmente, essa
todos,
conta
é
não fecha, né? Não fecha. Não, do não jeito fecha. Que a Magda tá contando, didaticamente, inclusive, para quem está nos ouvindo agora, ficou muito simples de entender.
A gente percebe na fala dela essa angústia de quem está lá dentro.
Exatamente.
Por essa necessidade, né?
A gente não trabalha com campanha de reposição. Uhum. Inclusive, agora tem uma nova portaria que vai entrar em vigor. Certo. Ela já está em vigor, mas nós estamos em período de adaptação. Temos, uhum, 90 dias para adaptação. E algumas coisas vão mudar. Algumas legislações, algumas normas vão ser mais flexíveis. Questão de idade vai mudar. Então, tudo isso está em adequação nesse momento. Mas uma das coisas que, para mim, é mais importante: campanhas de reposição vão ser proibidas. A gente não trabalha pedindo devolução sanguínea para a família dos pacientes. Pacientes. Entendi. Nós deixamos essas famílias em paz. Quem busca sangue, quem fica sem dormir, quem tem a preocupação, quem fica desesperado por estoque baixo, somos nós, servidores. A família desses pacientes são deixadas em paz, porque elas já estão com uma pessoa hospitalizada, uma pessoa com risco real de morte.
Já estão em sofrimento, né?
Já estão em sofrimento. Então, o trabalho de buscar as bolsas de sangue é nosso, com parcerias, com empresas, com imprensa, com a ajuda da AL, da Rádio AL, é muito louvável e o apoio de vocês é fantástico, a gente agradece muito. Por isso eu comecei dizendo muito obrigada pelo espaço que vocês estão nos dando, sim, hoje.
Conte com a Rádio Assembleia sempre, a todo momento.
Muito obrigado,
obrigada. Magda.
Obrigada.
Então, reforçando, meu amigo Cuca, de 10 a 14, essa semana toda, né? Vamos convocar a população lá para o Hemocentro.
Isso. Queremos convidar todos, as pessoas que estão nos ouvindo, né? E aquele que não pode, tentar mandar alguém que pode.
Convencer alguém
que nós precisamos ajudar o Hemocentro nessa campanha. E uma coisa interessante, Bruno, é que a campanha da L, ela nasceu com uma ideia de gerar doadores regularmente, né? Porque nós temos hoje, o homem, ele pode doar até 4 vezes ao ano, né, Magda?
Isso.
E a mulher, devido ao ciclo menstrual, ela pode doar 3 vezes no ano. Então, por isso que nós temos, foi planejada a campanha de doação da L. Por isso que nós temos abril, agosto e novembro, para que dê tempo para pelo menos a mulher doar pelo menos 2 vezes no ano e o homem doar pelo menos 3 vezes.
3 vezes. Tá? Então vamos reforçar, gente, horário de atendimento das 7:30 da manhã às 6 da tarde. Então, se o cidadão chegar lá às 6, ele será atendido.
1 para as 6.
17h59.
Bruno, é bem importante reforçar que o Hemocentro Público fica na rua 13 de junho, Sim. 1055, no bairro Centro-Sul. Atendemos normalmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h59. E tem um telefone que é bem importante, que é o WhatsApp. Então, as pessoas podem tirar dúvidas deste horário, neste horário também, de 7h30 às 18h.
Tirar dúvidas antes de ir, inclusive,
antes de ir,
né?
Inclusive,
isso é importante.
É o 659-8433-0624.
No rádio a gente repete.
É 659-8433-0624. É o telefone da captação de doadores e sempre tem alguém lá para tirar as dúvidas, mandar o folder, mandar a localização. Então, isso ajuda bastante a gente nesse contato com o doador. Inclusive, antes dele ir para ele, às vezes não quer fazer uma pergunta aqui pro Cuca, né, Cuca? É alguma coisa íntima, mas para nós lá pelo WhatsApp pode perguntar e a gente responde, a gente retorna, pra gente é bem importante.
Perfeito, obrigado, excelente semana.
Obrigado. Muito obrigada.